Eu lhe disse a ele, disse, pá, está bem, eu vou ver isso. E foi assim, e então...
Desculpe, só quer as garantias para este lado, significava...
Eu não, ele não ia comprar e depois ficavam com as garantias. Eu queria as garantias, queria me libertar dos avalos, não sei se está a ver.
Que nenhum percebeu? Outro... Que, percebi agora. Nenhum outro comprador ia libertar essas garantias se o tivesse feito, se tivesse comprado diretamente.
Eles, não, mas não.
A Nata 2 também não podia vender com esses avalos.
Não, não é assim... A Nata 2, aquilo são fundos que vêm atrás de uma pessoa, para não nos deixam descansados, segundo estão a dizer. Aquilo são piores que o rasto, sei lá de quê. Até são capazes de levar o calçado que você tem. O Zé António, quando eu lhe faço a proposta, depois à noite estive com ele e disse-lhe, pá, Zé, o negócio é este. Vê se te interessa. Já te disse o preço. Ele disse, então quem é que trata disso? Ele disse quem é que tratava disso. Ele tratou, logicamente, que... As responsabilidades, o Nata 2 quando compra a dívida com responsabilidades. E eu que disse ao Zé, mas as responsabilidades vais-me entregar a mim. Foi o que eu disse a ele, entregou-me aquilo a mim. Não tem problema nenhum, que isso não... Então ela é que vai fazer o negócio e não tinha nada disso, pronto. Em relação... Está claro nesta parte aqui dele, pronto. Em relação... Diga.
Só para concretizar, no futuro não vamos ver um negócio grande no Rio de Janeiro da Imostep com o Luís Filipe Vieira ou o Tiago Vieira ou alguém
esquece isso. Esquece isso, não vai existir de certeza. O negócio da SAD, das ações da SAD que o senhor estava a dizer, que apareceu como uma mais-valia para ele depois um dia mais tarde, eu acho, isso tem a ver com aquilo que eu pensava que era bom para o Benfica. Vamos ser claros. O que estava em cima da mesa foi uma OPA que o Benfica estava a fazer a si próprio, ok? Onde... estávamos a ser assessorados pelo Vieira de Almeida, onde era permitido haver dois preços. E nós tínhamos proposto vender a 3 e a, comprar a 3 e 5 euros. Ou seja, quem foi emitido de entrada era o valor inicial de 5 euros, quem comprou depois tinha que pagar 3 euros só. O Benfica só pagava 3 euros. Passado uns meses, a CMVM, que nos tinha dito a nós, e por lei é permitido fazer dois preços, a CMVM disse-nos que não era permitido fazer. Não era permitido? Pronto, e nós já tínhamos lançado aquela situação, avançámos para a frente. Qual era o projeto que existia nisto? Não tinha nada a ver com o Zé António, nem estava preocupado com o Zé António, nem com ninguém. Eu defendo que no Benfica, face ao património que este clube tem, o Benfica tinha que ter um modelo muito idêntico ao do Bayern Munique. Ou seja, que era ter três grandes investidores, num bloco de 10% de cada um, onde dominassem a gestão a sério, de maneira que fosse ali uma ponte para que ele não voltasse para trás mais nenhuma vez. O negócio era, agora se ele ia ganhar muito dinheiro ou pouco, eu não tinha interesse nenhum naquilo.
Não era a parte do 3 do Benfica que era para aqui chamada. Esqueci-me de perguntar uma coisa. Foi o Aitong que foi o intermediário financeiro nesta OPA que depois não veio a ser aprovada. Quem concretamente no Aitong é que foi o
contacto? Isso eu não sei, isso foi tratado tudo com Miguel Moreira. Tudo com Miguel Moreira.
Yeah.
Muito obrigado. Agora sim, Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Luís Filipe Vieira, quando decidiu investir no Brasil e em Moçambique, foi numa altura em que o seu grupo económico Promovalor já vinha em sucessivas reestruturações e em contraciclo com a crise no setor do imobiliário. A pergunta que se coloca é o que é que motivou estrategicamente, estando o grupo Promovalor nesses anos extremamente alavancado, ou seja, extremamente endividado, já com sucessivas reestruturações, ou seja, já tinha falhado nos seus compromissos nos créditos, tinha contraído junto do BES, o que é que o levou a investir no Brasil e em Moçambique?
O mercado de Moçambique naquela altura estava a ser muito atrativo. O Tiago teve um mês em Maputo e comprou um terreno, um bom terreno, numa via principal. E o curioso é que em termos de habitação o Tiago vendeu tudo em papel, que era uma coisa que para nós não estava... Aliás, pouco ou nenhum financiamento tivemos no edifício de habitação. Só no edifício de escritórios é que nós tivemos. E pensávamos que se Moçambique não estagnasse, aquilo seria um bom negócio. E poderíamos ganhar dinheiro para cumprir objetivos que tinha, objetivos, não, compromissos que nós tínhamos. No Brasil, acho que havia grandes hipóteses no Brasil, grandes hipóteses mesmo, e aliás, pela dimensão dos projetos que nós fizemos lá, a empresa ganhou dinheiro, mas entretanto também aquilo começou a parar, pronto, estagnou também um bom bocado. Pronto. Agora, A sugestão de eu sair daqui, de Portugal para fora, foi próprio do BES, foi o próprio banco que me pediu isso para ter saído daqui, porque aqui em Portugal estava tudo completamente parado.
Pois, é que na altura em que decidi investir no Brasil e em Moçambique, o seu grupo económico para o meu valor já estava extremamente endividado. Já tinha falhado em grande parte dos compromissos de crédito que tinha com o BES. E, portanto, já era objeto de reestruturação atrás de reestruturação. Foram os 160 milhões de euros dos chamados VMOCs, os veículos imobiliários obrigatoriamente convertidos, de 2011, e depois em 2012 o BES dá-lhe uma ajuda enorme ao comprar aquelas unidades de participação no famoso fundo por 147 milhões de euros, o que lhe permite abater 121 milhões de euros à exposição que tinha o BES e ficar com uma margem de lucro nessa operação. Portanto, um grupo económico já muito endividado, numa altura em que o setor imobiliário estava em crise, o BES convida-o a ir para o Brasil, investir no Brasil, e depois encontra no Brasil, ou melhor, deixa no Brasil, as sementes desse convite do BES, criam no Brasil negócios ruinosos para o grupo Promo Valor, confirma?
Não, ruinosos não foram. Em Moçambique não são ruinosos. E no Brasil, tudo o que nós fizemos lá vendemos, a única situação foi o hotel. Continuo a dizer, mas por exemplo, imagino, vamos só supor que vai suceder, no Brasil a lei do jogo vai sair. No estado de Pernambuco só um hotel que pode ter jogo, que é o único que tem 300 quartos. Aqui, no dia que sair a lei do jogo, aquele hotel triplica ou quadriplica o preço logo. São 300 quartos, ouça, e na minha ótica, e conheço bem o Brasil, se não é o melhor, é dos melhores hotéis do Brasil, mas é, na minha ótica, é o melhor hotel do Brasil.
Bom, a seguir eu vou relembrar que parte dos ativos que foram objeto desse negócio no Brasil fazem parte do tal fundo de investimento especializado, onde estão aparcadas a maior parte das dívidas da Promo Valor ao BES. Eu agora vou-me socorrer de um relatório...
Eu só queria que o Sr. Deputado se concentrasse numa coisa para mim que é importante.
Desculpe, mas eu concentro naquilo
que entendo. Ah, está bem, estão prontos. Está bem, faça favor.
Eu agora vou-me concentrar, sim, num relatório do Banco de Portugal, uma nota informativa de 14 de novembro de 2018. É um relatório que está classificado como confidencial. Não vou poder ler e precisar o que está aqui no relatório, mas partes deste relatório contradizem aquilo que disse o Sr. Luís Filipe Vieira e mais ainda contradiz aquilo que disse aqui o Dr. Nuno Gaioso, que teve aqui uma prestação, do meu ponto de vista, infeliz. Mas vamos lá então. Segundo este relatório, que foi elaborado em novembro de 2018, no dia, em setembro de 2018, o grupo Promo Valor, isto é um relatório do Banco de Portugal, a Promo Valor tinha uma exposição bruta de 410 milhões de euros e uma exposição líquida de 208 milhões de euros. Segundo este relatório do Banco de Portugal, a Promo Valor tinha gerado uma imparidade até esta data, imparidade, ou seja, depreciação e a eliminação no balanço destes ativos, do valor destes ativos, de 202 milhões de euros. Ou seja, até setembro de 2018, o grupo económico Promo Valor tinha gerado perdas e imparidades, e consequentemente imparidades, que é uma classificação contabilística, de 202 milhões de euros. Ou seja, cai por terra a tese de que nunca gerou perdas que levassem à chamada de apoio do Fundo de Resolução, ou seja, do dinheiro dos contribuintes. Isto são dados do Banco de Portugal, não estou aqui a emitir a minha opinião. São dados que estão aqui neste relatório, nesta nota informativa do Banco de Portugal. Quando se dá a reestruturação da sua dívida em 2017, o que é que aconteceu? Os VMOCs, os tais veículos obrigatoriamente convertíveis, os veículos imobiliários, de 160 milhões, ficaram fora deste fundo. Como também ficou fora do fundo a Imosteps. Eu já lá falarei há pouco da Imosteps, porque aí é um ângulo que não está explicado, mas que o Banco de Portugal não deixa que escape. E, portanto, a dívida, neste caso no banco, dos VMOCs, era de 160 milhões de euros. E a dívida da Imosteps era de quase 55 milhões de euros. Estas duas dívidas ficaram fora do fundo. Portanto, o fundo o que é que tem? Tem créditos não cumpridos por parte da Promovalor de 134 milhões de euros, que foram, passaram, transitaram para o fundo e foram titulados pelo fundo, mais cerca de 85 milhões de euros de outros créditos. Portanto, o que está no fundo é, são 134 mais cerca de 85, dá a ronda de 219 milhões de euros. 218, 219 milhões de euros. Mais os 160 dos VMOCs, mais os 55 da Imosteps. No dia em que foi criado o fundo, era este o montante da dívida do Grupo Promovalor, segundo dados do Banco de Portugal. Estou a citar este relatório, esta nota informativa do Banco de Portugal. Significa que, surge aqui uma pergunta, porquê é que o negócio da Imosteps não foi incluído no fundo? Alguma vez deram essa explicação? Porquê é que a dívida da Imosteps não foi incluída neste fundo?
Olha, o Sr. Deputado, eu em paridades, são os bancos que fazem, não sou eu, mas a experiência diz-me, quando se começa a desenvolver um projeto, as imparidades desaparecem logo todas. Quando se começa a desenvolver, desaparecem logo todas. Por isso as imparidades têm que existir, é contabilisticamente, financeiramente, não existem. Só se o ativo em si, na realidade, não existir. Por isso, isto das imparidades, qualquer edifício, qualquer terreno que seja desenvolvido pelo fundo e que existir uma imparidade nesse terreno, garanto-lhe assim que desaparece logo. Depois, sobre Imostep, já fui muito claro. Não tenho nada a ver com Imostep, pergunto-lhe ao banco o que é que se passou.
Pois, mas...
Não sou eu, o banco é que sabe.
Os dois negócios que mais se queixa foram pedidos que lhe fez Ricardo Salgado. Portanto, não estou a dizer nada de errado. Segundo o que respondeu anteriormente, nas respostas que deu anteriormente, quer o negócio da venda da participação que tinha a Promovalor naquele fundo que diz respeito ao armazém da Matinha, mais este que foi comprado pelo Bais Vida, mais esse negócio da Imosteps, foram pedidos de Ricardo Salgado. Acontece que a Imosteps, segundo o que diz aqui o relatório do Banco de Portugal, o principal, portanto, detinha, que era o principal ativo da Imosteps, uma participação de 50% de uma sociedade brasileira, que já falámos sobre ela, ou ATA, SGPS, cuja atividade inclui o negócio imobiliário e de cemitérios. Confirma?
É isso, é.
Portanto, o negócio desta sociedade brasileira era ramo imobiliário e cemitérios.
Não é cemitério, não é um cemitério?
Aqui está no plural.
Não,
e de cemitérios, não. Um negócio estranho, não deixa de ser inusitado que,
mas eu não o quero.
Não deixa de ser inusitado que lhe tenha despertado a si, ou melhor, ao Dr. Ricardo Salgado, que assumisse este risco no lugar do BES. Aliás, parece-me a mim, mas isto é uma conclusão minha que não está no relatório, abro aspas, é uma citação minha, o que quis Dr. Ricardo Salgado foi reduzir a exposição do BES ao GES nesse negócio, colocando a CIA para um valor no lugar do BES. E se calhar isso aconteceu muitas mais vezes, mas dessas vezes correu bem. Desta correu mal, e como correu mal, soube-se, mas encontra-se aqui um padrão. Depois, mais à frente, e agora falando dos VMOCs, os VMOCs estão provisionados no balanço do Nubank a 100%. Sabe o que é que significa? Significa que o Nubank não acredita que vai recuperar um cêntimo dessa dívida que o Promovalor tem com o novo banco. Esses tais 160 milhões de euros. E mais, é isso que mete em causa o plano de negócios do fundo. É isso que mete em causa o plano de negócios do fundo. Porque o relatório do Banco de Portugal faz uma apreciação muito crítica ao plano de negócios do fundo. Eu tive aqui, na audição com o Dr. Nuno Gaioso, tive aqui algumas troca de galhardetes, digamos assim, porque o Dr. Nuno Gaioso recusou-se a admitir algumas situações, mas que eu agora vou aproveitar a sua audição para dizer o que é que diz este relatório, esta nota informativa. É que esta nota informativa do Banco de Portugal, o Banco de Portugal desacredita neste plano de negócios porque é uma falta de crença absoluta achar, provisionar a 100% os VMOCs, os 160 milhões, ou seja, o novo banco não acredita que vai buscar um cêntimo desses 160 milhões de euros, e esperar que o fundo gere liquidez suficiente para pagar as unidades de participação do fundo, portanto, os 134 milhões de euros mais os 85 milhões de euros, e para além disto, ainda libertar 160 milhões de euros para remunerar as VMOC.
Ou seja, se o próprio Novo Banco não acredita que vai buscar um cêntimo, como é que o Novo Banco validou um plano de negócios para criar um fundo que acha que esse fundo vai remunerar mais 450 milhões de euros em 25 anos? Não em 15, em 25 anos, porque este fundo...